BN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Sexta-feira, dia de CBN Sabores com Luiz Augusto Xavier. Boa tarde, Xavier.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde para a turminha da CBN. A comida japonesa sempre teve alguma tradição aqui em Curitiba, alguns restaurantes que marcaram muito tempo, Nara, o Nakaba, mas de uns tempos para cá houve uma revolução ainda maior com os restaurantes daqui se igualando com aqueles que existiam em São Paulo. Antigamente os caras vinham para São Paulo e tal, agora de uns tempos para cá não precisou mais isso, porque houve uma mudança pro top por parte de um restaurante que agora está comemorando 10 anos de atividades. E a gente vai conversar essa história.
Temos conversado, vou apresentar nosso convidado, então. Ele iniciou a trajetória dele na área de hospitalidade em 1996, no Jockey Club do Paraná, atuando no atendimento do salão principal. Em 1998, ele teve o primeiro contato com a culinária japonesa no restaurante Shima, sob orientação da chefe Cíntia Yurishima. Depois integrou a equipe do restaurante Kan, ao lado de Marcos Katsumi Anabuki. E em 2015, ele passou a integrar o time responsável pela abertura, que é essa história que a gente vai contar, do Aizu Japanese Cuisine em Curitiba, projeto de realizado por Marcos Furtado, com base em referências da gastronomia paulistana. Um pouco dessa ideia que o Xavier trouxe aí de trazer essa referência para cá. Ele iniciou como garçom em 2017 e foi nomeado maitre do restaurante, função que exerce até hoje. Ele representa oficialmente o Aizu com aval da família Azuma. Nosso convidado de hoje é o Alisson Straub. Seja bem-vindo.
Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN e os amantes e apaixonados pela gastronomia. É muito feliz aqui em receber o convite de vocês aqui por esse ilustre visionário da gastronomia, nosso amigo Xavier.
Né? Obrigado pelo visionário. É o seguinte, importante que o Felipe citou bem, você viveu os primeiros dias do Aizu, aliás, os dias antecessores ao dia do Aizu, né? Porque enquanto estava em construção, vocês já estavam lidando lá, né? O que você sentiu nesses 15 anos, essa mudança, se é que houve uma coisa muito radical na linha?
Houve uma transição muito grande, até porque eu estava fora da gastronomia de 2011, né? Foi minha última passagem no Kan, e fui trabalhar em outro setor de área de vendas, e aí o Marcos Furtado me chamou em 2015 e falou, olha, venha ver algo diferente. Eu falei, vamos lá. Chegamos a treinar 50 dias antes da inauguração do restaurante, em maio, né? E ali foi me apresentada a Vieira Canadense, foi me apresentada o famoso Dio de Codorna Trufado.
O Ni Ouriço do Mar.
Isso. O Atum com Foie Gras, onde o meu entusiasmo pela gastronomia todos esses anos me disse, meu Deus, isso vai vender muito. E aonde foi me conquistando, porque além de ser apaixonado pela gastronomia, eu sou um vendedor nato, criado pela dona Rizomar Carmelita, minha mãe. E aí ali, nesse projeto, tudo foi me conquistando, e até que chegamos à inauguração. Né? A inauguração foi menu degustação, casa lotada para 44 pessoas ao mesmo tempo, menu de 6 tempos. Ordenado pelo Billy Tatsushi, o chefe executivo da época. O sous-chefe na época era o Marcos Antônio Furtado, que hoje é o nosso chefe executivo. Seguido do sous-chefe Cristiano Feld, o chefe Hiro e também o chefe Hayashi. Foi realmente uma revolução, porque eu vinha lá de 2005, quando inauguramos o Kan, a 2011. Era o famoso carpaccio de salmão com rúcula, o salmão selado com maracujá. Então era isso que conquistava o cliente naquela época, né? Mas nós estamos falando, né, bem no, posso falar, no meio da culinária japonesa em Curitiba. Que no começo era o Takô da Silveira Peixoto, era o Shima da Presidente Taunay. Que é o Takô da Silveira Peixoto ganhou nada menos que 12 vezes Curitiba consecutivos. Né?
Uhum, então um restaurante
de respeito isso. E todos os chefes que nós trabalhamos hoje, eles têm uma passagem pelo Takô ali, e também com o Marcos Katsumi, e eu lá com a Cíntia, isso foi vindo. Quando chegou no projeto do Aizu, em 2015, e você experimenta uma vieira trufada, você dá um reset, falou, meu Deus, existe isso mesmo? Isso vai vender muito, isso vai fazer muito sucesso. E aí fizemos ali a inauguração, foi um sucesso a queima de panela, né, os 2 dias de inauguração, e fomos seguindo assim. O imóvel não nos ajudava muito, porque o bairro São Francisco é o bairro mais antigo de Curitiba.
Era na Praça do Gaúcho, para quem
faltava não sabe. Um estacionamento para nós, era do lado da pista de skate, aquela coisa toda. Mas mesmo assim o cliente gostava, porque o ambiente ficou intimista, acolhedor, e com a culinária de São Paulo, porque os donos ali, né, a família Zuma, ela sempre viajava a São Paulo degustar a culinária japonesa. E por que não vir para Curitiba com esse projeto que tem em São Paulo, né, Xavier?
E aí começou a funcionar, Felipe, nesse pique.
E é isso que eu queria que você falasse um pouco mais. Você falou que já percebia que iria vender. Em que momento você percebeu que se tornou uma referência?
Bom, quando se tornou uma referência foi quando veio o primeiro prêmio, em 2016, pela Top View. Mas antes disso, eu quero fazer uma passagem aqui que vale muito isso, porque isso me marcou bastante. No ano de 2015, ali pelo mês de novembro, passou uma família na esquina do restaurante, parou na esquina e entrou para o restaurante com duas crianças e um casal. Entrou, sentou, tal, e não entenderam a proposta. A proposta era uma culinária de São Paulo, com ingredientes maravilhosos, e eles estavam procurando um temaki ali, alguma coisa mais simples. Eles tomaram um impacto e olharam para mim e falaram: "Vocês estão loucos, isso não vai dar certo." Aquilo me impactou muito. Aí, com o Billy Tatsushi, no momento de descanso, de lazer, nós estávamos ali tomando uma cerveja, eu olhei para ele e falei assim: "E agora? Não vai dar certo, Fê. Porque você tem que fazer uma clientela em 2 meses para você continuar mantendo o lugar." E aí aquilo me assustou muito, e o chefe Billy, com bastante autoridade, olhou para mim e falou assim: "A partir de hoje, você vai falar para o cliente que é eu que estou lá, que eu vim de São Paulo cozinhar para os curitibanos lá." Eu falei: "Então tá bom, então beleza, vou fazer o meu discurso." E aí vamos dizer que chegou aqui o nosso amigo Luiz Augusto Xavier, falou assim: senhor Xavier, seja bem-vindo ao restaurante Aizo. Quero apresentar o nosso chefe executivo, o senhor Billy Tatsushi, considerado o terceiro melhor sushi man do Brasil. E hoje ele vai fazer as sugestões para o senhor do Bluefin e assim por diante, e Ouriço e tal." E através desse discurso é que é onde conseguimos, o povo começou a entender qual era a proposta do restaurante Aizo, que já não era a proposta do salmão com rúcula, do salmão com maracujá.
E tinha uma diferença também no valor, né? O valor era muito diferente do que se cobrava na ocasião, né? O ticket médio era mais alto. E eu me lembro até que eu escrevi na ocasião, primeira matéria que eu fiz sobre o Aizo, eu dizia assim: "Sim, é verdade, os preços são iguais ao da Liberdade lá em São Paulo, na comida e na bebida, mas você tem uma grande vantagem, você economiza transporte e hospedagem." Né? O princípio era esse. Se a qualidade é a mesma dele lá, o preço ficava parecido, né?
Isso, exatamente. O cliente começou a entender quando você começou a explicar os ingredientes. Então, o nosso campeão aqui pela revista Bom Gourmet em 2016 foi o carpaccio de salmão trufado, regado com azeite de trufas brancas, raspas de sumo de limão siciliano e um leve toque de flor de sal. Então, quando você fazia a narrativa, o cliente criava uma expectativa, e quando ele provava, era realmente tudo aquilo que eu estava falando, naquele ambiente intimista e acolhedor. Então, conseguimos valorizar o produto. Então, cobramos um valor justo, mas entregamos ali também para o cliente. E é onde cria-se aquela atmosfera que eu posso dizer. Esse prato, ele gerou muitas memórias gastronômicas afetivas para os clientes. E eles voltam até hoje pedindo pelo mesmo prato, né? Em 10 anos, talvez, um restaurante já tinha eliminado um prato, mas esse está durando 10 anos, é o nosso case de sucesso no restaurante.
Vamos continuar essa história, né? A gente tem do começo, e daí você até agora falou dos 10 anos. E como é que é para manter essa qualidade e trazer novos pratos ao longo dessa história, depois que ganha esse patamar?
Primeiro que você não pode oscilar na qualidade. Qualidade do atendimento, né? A equipe tem que estar muito bem treinada. A parte dos chefs, se preocupam muito com a qualidade de qualquer detalhe, né? Um diferencial do Aizo também é a conexão que nós temos no CIAGESP São Paulo, onde 5 horas da manhã nós já temos um olheiro lá para verificar o que tem de bom, o que pode se despachar para Curitiba em via aérea, para sempre manter o frescor, né? Ali nós sempre trabalhamos ali com um diferencial ali de geralmente 2 peixes da estação, 2 peixes brancos do dia, geralmente pargo e robalo, peixe da estação buri e carapau, às vezes um peixe serra, dependendo da estação. Mas também vem o Bluefin da Espanha, né? Que chega em São Paulo, é feito o corte e é despachado para Curitiba. Geralmente um pedaço...
Só um parênteses, para quem não tem ideia, claro, muita gente conhece. Os que gostam, o Bluefin é o top dos atuns.
É o ouro da culinária japonesa. Bluefin, ele está no topo da cadeia alimentar japonesa. Para vocês terem uma ideia, tem um mercado de peixe em Tóquio, chamado mercado de Tsukiji. É, o maior atum pescado lá naquela região foi mais de 400 quilos. Então, eles fizeram uma réplica lá e homenageando isso. Então, não existe nada, no meu ponto de vista profissional, não existe nada melhor que isso. Porque você tem três cortes no mesmo peixe. Um bem amanteigado, um médio e um mais crocante, posso dizer assim, que é o Akambi. O Wise começou a trazer esse peixe, né? Foi um dos primeiros restaurantes aqui a ter esse peixe aqui mensalmente, duas vezes por semana. Hoje nós mantemos uma frequência semanal. Toda semana nós temos esse peixe. Servimos no nosso menu degustação. E também, se o cliente também quiser ter uma experiência de três cortes, né? Você vai provar o corte das costas, que é o Akami, o corte do Chitoro, que está abaixo da cabeça, e bem embaixo da cabeça está o corte do Otoro, que é o, vamos falar assim, o néctar dos deuses, Xavier.
É. E eu queria até citar um detalhe, dia desses eu fui lá, e ele foi nos apresentar um determinado prato, você vai dizer o que, que é. Daí ele trouxe um tipo de bebida diferente do que o vinho que nós estávamos tomando. Poderia ter sido saquê. Daí ele falou, ó, isso aqui é bom para servir com isso. Mas é comum vocês servirem? Era assim? Não, um cliente sugeriu e nós adotamos. Ou ele, no caso, ele oferece assim. Ouvir o cliente é importante, né? Você tem um contato, você é o maître, você é a pessoa que recebe o cliente e tem um contato direto com ele à mesa. Explica o que é que eu estou falando.
Xavier, vamos traduzir o que você está falando. É exatamente o seguinte, né? Você lê o perfil do cliente, né? Por exemplo, a última visita que você fez para nós, de muitas que você já fez nesses 10 anos, eu descobri que você é um apaixonado por ouriço do mar. Sim. Então, toda vez que você entrar no restaurante, o meu cérebro automaticamente ele vai falar, Xavier entrou, tem ouriço fresco para ele? Então, é a primeira coisa que eu vou sugerir. Já está aqui na minha agenda mental. Eu tenho muito cuidado para gerar experiência com o cliente, sugerir experiência para gerar memória afetiva, para quando ele pensar em culinária japonesa, ele pensar no Aizo, ele pensar no nosso trabalho lá da nossa equipe. Então eu cheguei na sua mesa e falei assim, olha, Xavier, nós temos o nosso campeão de 2018, também eleito pela revista Bom Gourmet, que é o atum com foie gras. Mas entrou um cliente certo dia lá no restaurante, e sentou na mesa e falou assim, olha, eu quero uma taça de vinho de sobremesa e eu quero um atum com foie gras. Perfeito, nossa, mas foie gras a gente serve sempre no final, né? Mas tudo bem, não vamos questionar. Bom, deixa o cliente. Chegou na mesa do cliente, ele tomou uma taça, um pouco do vinho, degustou o atum com foie gras e lentamente ele foi, no meu ver, ele foi levitando da cadeira, de tão bom que era aquela combinação. E com experiência profissional, eu olhei aquilo e falei, bom, vou replicar com outros clientes. E isso foi em 2017. E eu venho fazendo até hoje isso, e os clientes voltam, às vezes, só por causa disso.
Eu queria abordar um pouco mais isso do relacionamento do cliente. Como é que você vai pegando isso? Quantas vezes a pessoa tem que vir para você já começar a lembrar, você anota em algum lugar? Como é que você vai criando essa memória do cliente?
Exatamente. Quando, vamos dizer, o Felipe foi lá no restaurante, pediu determinado vinho, e diz que não gosta de determinada coisa. Então, isso eu tenho uma prática ao longo da carreira de você conseguir agregar isso à informação. Então, quando você chegar pela segunda vez no restaurante, seu vinho já vai estar no balde gelado. A taça que você gosta também. E eu já vou te sugerir o prato que você mais gostou na última vez, que pode ser o carpaccio de salmão trufado ou o atum com foie. Ou diversos outros pratos que nós temos. O restaurante ele tem um pouco de fama, Felipe, de ser muito trufado, viu? Mas isso é só fama lá no começo. Que nós tínhamos um consultor chamado Regis Shigematsu, que ele era o consultor do Naka, do Nosu, também acho que trabalhou no Kinoshita, não me lembro, no Empório, acho que Santa Maria. Então ele veio naquela época de 2015 e sushi com trufa era uma coisa muito, muito, muito legal. Mas não é todo mundo que gosta, porque você tem que ser muito sutil com esse ingrediente. Esse ingrediente é complexo, né? E aí ficou essa fama, mas lá no restaurante nós temos inúmeros outros pratos, né? Nós temos as receitas da Bachan, da família, né? Dona Yoshiko, que ela passou receitas como o nosso udon, né? Que é uma receita típica né, da família.
Então, é bom lembrar que a comida japonesa não é só o sushi e sashimi. Você falou do don, é a propósito, né?
Nesse inverno, para aquecer o coração, também o sukiyaki que nós temos, né? Além de... Temos também um prato ali que ficou muito famoso no Aizu quando abriu em 2015 e ficou, acho que, uns 5 anos sem, porque faltou insumo, que é o Black Cod. Que a gente replica aquela mesma receita que o Nobu foi premiado no restaurante dele em Nova York, que é o Black Cod marinado em molho de miso, grelhado em robateira, né, um grill japonês, e servido com aspargos e cenouras grelhadas, um onigiri japonês. Então, não é só a trufa, né, que deixou o restaurante com o prêmio lá em 2016. Né? É um contexto de coisas que nós viemos fazendo nesses 10 anos para consolidar a marca Aizu no mercado, que significa, através da dona Hilde Garache, que nos ensinou que a marca Aizu significa sutileza, equilíbrio e elegância. Esses três quesitos têm que andar junto para fazer o polimento da marca Aizu. Então, tomam-se muito cuidado com todos os dias lá, para servir o que nós temos de melhor. Né?
Xavier, antes da gente quer fazer mais uma pergunta, senão eu ia para...
Não, eu ia fazer só uma pergunta.
Temos um minutinho.
Só uma curiosidade. Ali fora a gente estava conversando e ele falou para mim, pronto, acabou de ir a última mesa na reserva, quer dizer, está lotado.
Hoje lotado já, Xavier.
Na sexta-feira normal, mas eu fui numa segunda e também estava.
Segunda-feira, temos uma sala reservada para 12 ou 24 pessoas. Naquele momento que você encontrou o nosso estacionamento lotado, nós estávamos com uma operação de 20 pessoas ali para um cardápio, para um laboratório.
É.
Além do salão lotado que você viu também.
É. Bom, semana que vem nós vamos falar de comida tailandesa com a Cláudia Dotti, que é do Rosa Thai, uma baita cozinheira na área da comida da Tailândia. A princípio, acho que nós vamos, a não ser que o Fluminense ganhe da Internacional.
Semana que vem tudo pode acontecer por causa do Mundial de Clubes.
Por causa do Mundial de Clubes, como já aconteceu na semana passada, e o jogo do Fluminense, se ele passar pela Inter, é às 3 da tarde da sexta.
Mas a princípio teremos, se não tiver, vai ter em algum momento.
Aqui.
Exatamente, a gente vai avisando. E hoje, claro, a gente agradece aqui o Alisson Straub para contar um pouquinho da história e um pouquinho da história do Aizu também. Muito obrigado por ter vindo compartilhar essa história com a gente.
Eu agradeço o convite, né? Falo sempre que o Xavier, ele é um divulgador do nosso trabalho, né? E agradeço aí o convite da Tabata também. E a nossa equipe do Aizu, né? Que sem eles lá, nada funciona. E eles que movimentam tudo lá. Sou muito grato a todos que trabalham conosco.